agradecendo sempre a quem está conosco, inclusive quem agora há pouco trouxe aqui para a gente o quadro do Frei Renor, que é um novo dia. Palavras de esperança sempre são importantes, né, de serem compartilhadas. Então a gente agradece ao Henrique Dallagnol, corretor de imóveis e perito avaliador, na Caramuru, 59, sala 1, centro, WhatsApp 999465510, Henrique Dallagnol, para investir com segurança com quem entende do assunto. Loja Espaço Católico Divino Amor, com presentes que evangelizam, na Alberto Borella, próximo ao Shopping das Frutas. E também a padaria e confeitaria Fatini, o melhor café da manhã com o pão quentinho saindo do forno e lanches a qualquer hora com uma grande variedade de doces e de salgados.
E nossa conversa semanal com o deputado Vilmar Perin Zanquim, teremos ela também hoje, terça-feira, e já estamos em contato com ele. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Conectado.
Bom dia, Taliane. Um abraço também para a Ana Lúcia e para todos os ouvintes, os amigos, amigas de Marau que sempre estão acompanhando o programa.
Bom dia, deputado. Bem-vindo. Outro abraço. E na semana passada a gente falava, né? Inclusive falava de Brasília, de agendas que estaria cumprindo por lá também. Gostaríamos que comentasse conosco como foi esse momento, que avaliação que pode ser feita também desses encontros que foram realizados na capital federal.
Bom, nós tivemos várias agendas em Brasília, Ana Lúcia, tratando de assuntos que interessam ao Rio Grande do Sul. E eu destacaria um encontro importante que tivemos no DENIT para tratar da recuperação de algumas estradas que foram afetadas pela enchente, especialmente na Serra Gaúcha. Entre Veranópolis e Bento Gonçalves, a BR-470 está ainda interditada, com trânsito controlado, e nós tratamos desse tema com o diretor-geral do DENIT, que tem conhecimento desse assunto, porque já esteve por 3 vezes junto à nossa região, acompanhando tudo aquilo que foi impactado pela enchente agora do mês de maio. Mas, sobretudo, esse trecho da 470, ele é importante porque faz a ligação da região da Serra com Caxias do Sul, com a metade sul do estado, com a região metropolitana de Porto Alegre. E nós temos sido demandados pelos prefeitos da região e fomos, portanto, tratar desta demanda junto ao governo federal. Eles estão, sim, acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, mas é importante, levamos ao diretor-geral a necessidade da urgência na recuperação, especialmente nesse trecho de estrada tão importante para a nossa região. Um outro encontro que tive em Brasília, Ana Lúcia, foi para acertar um evento que tem um impacto também no turismo aqui para o Rio Grande do Sul, porque traz muita gente de fora para um congresso onde reúne todos os deputados estaduais do Brasil e que estava programado para acontecer no mês de novembro, em Gramado. E nós estávamos com a responsabilidade de organizar esse evento. Mas, infelizmente, em função de tudo aquilo que estamos passando, não temos condições de sediar esse congresso das assembleias legislativas e dos deputados estaduais do Brasil nesse ano aqui no Rio Grande do Sul. Então, tratei com a direção da entidade que representa os parlamentos estaduais para deixarmos para o ano que vem, e foi decidido, então, que esse ano vai ser organizado no Rio de Janeiro. Além disso, nós fizemos um movimento com o nosso partido, os parlamentares, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, para a destinação de recursos das emendas parlamentares individuais para os municípios atingidos aqui no Rio Grande do Sul, e conseguimos arrecadar R$53 milhões. Então, fomos tratar com a presidência do partido e a liderança da bancada na Câmara Federal como é que será feita a transferência desses valores que virão para o custeio na área da saúde. Então, foram importantes agendas que tivemos em Brasília na semana passada, tratando de assuntos importantes que interessam e dizem respeito ao nosso Estado.
Muito bem, e deputado, hoje também terá aí uma função importante, né, na Assembleia Legislativa. Hoje, terça-feira, será então o expediente da Assembleia.
Hoje nós temos a sessão normal aqui na Assembleia e eu vou ocupar a tribuna às 14 horas para tratar desse tema que todos estão hoje ainda envolvidos aqui no Rio Grande do Sul e ficaremos tratando desse assunto por muito tempo, que é a reconstrução do Estado. Vou levar uma mensagem de otimismo, de esperança, mas ao mesmo tempo fazendo também uma avaliação de tudo aquilo que enfrentamos desde o final do mês de abril, durante todo o mês de maio, e principalmente aquilo que precisamos para reconstruir o nosso estado e aquelas regiões, especialmente, que foram altamente atingidas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem, nesse mês de maio, um prejuízo na arrecadação do orçamento de bilhões de reais. Nós tivemos uma queda no nosso PIB no mês de maio de 20%. Isso aí tem um impacto muito forte na transferência de recursos, por exemplo, para os municípios, onde quase 50% da arrecadação do ICM das prefeituras foi reduzido neste mês de maio. E nesse final de gestão dos prefeitos, dos mandatos atuais, onde os gestores têm que fechar as contas, é extremamente preocupante. Nós precisamos tratar, por exemplo, desse assunto. Então, estamos fazendo aqui um apelo para que o governo federal recomponha as receitas do Estado e também, consequentemente, dos municípios, porque na medida em que houver o ingresso de recursos por conta da queda do ICM, 25% desse valor, desse recurso, vai diretamente para o caixa dos municípios. E nós temos sido muito atentos àquilo que as prefeituras estão enfrentando. Porque quem paga esta conta da redução da arrecadação é, na verdade, o cidadão lá na ponta, que tem reduzido os serviços na área da saúde, da educação, obras e tudo aquilo que diz a respeito ao cotidiano das pessoas e que é de competência das prefeituras. Então, nós precisamos, a exemplo daquilo que aconteceu na pandemia, que haja a recomposição da arrecadação, no Rio Grande do Sul, nos municípios que tiveram afetados então pela enchente e também nos demais, porque quando tu tem a redução do bolo, de arrecadação do ICM, todos os 497 municípios têm impacto nas suas receitas. E os números, eles são realmente impressionantes. Ontem mesmo o governador esteve aqui na Assembleia apresentando então esse plano de reconstrução do Estado e ali apresentou, por exemplo, o quanto foi impactado os bens de capital, né, aqui no Estado no mês de maio, em torno de 75 bilhões de reais. São estruturas públicas e privadas que foram altamente afetadas e que o montante para se recuperar todas essas estruturas estão na casa das dezenas de bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, é muito recurso que nós precisamos e que o governo federal, a União, que é onde tem a concentração do bolo tributário nacional, tem que olhar diferente para o nosso Estado. Mas a grande mensagem que eu quero transmitir, e estou falando aqui em primeira mão para todos os amigos que estão nos ouvindo na tua rádio, é um grande movimento que nós precisamos intensificar aqui no Rio Grande do Sul e levar adiante, que é pela extinção da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Apesar de hoje, pela manhã, ter um encontro no Supremo Tribunal Federal, numa Câmara de Conciliação promovida pelo STF entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, e promovido também aí em função de uma ação da OAB, que já faz uma década que está tramitando, e que eu não tenho muita esperança que avance essas negociações no sentido de reduzir a dívida, eu acho que nós precisamos aqui é nos unir em torno deste movimento de luta pela extinção da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. E por que que eu falo isso? Porque lá na década de 90, o Rio Grande do Sul devia para o governo central, para Brasília, 8 bilhões de reais. Até hoje, nós já pagamos cerca de 60 bilhões de reais daquela dívida que era de 8 bilhões na década de 90. E nós ainda estamos devendo quase 100 bilhões de reais. Então, esta dívida ela é impagável pelo custo desta dívida, pelos juros, pela correção que está embutido nesse contrato. E nós não podemos mais aceitar que o governo federal, e aqui vem se tratando desse assunto da mesma maneira há décadas, né? Sem olhar de forma diferenciada para esses estados que estão com problemas no caixa em função dessa dívida monstruosa, especialmente eu falo aqui do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e são estados que estão com dificuldades e que precisamos que o governo central olhe de forma diferente. E por que que eu trato desse assunto? Porque o Rio Grande do Sul vem cumprindo a sua parte, mas agora está agravada a situação fiscal por conta desta catástrofe que nós estamos vivendo. E, portanto, o governo federal tem que olhar de forma diferente para o Rio Grande do Sul. Nós que mandamos para Brasília mais de 60 bilhões de reais em impostos e que recebemos uma pequena parte desse valor. Claro que o governo federal tem todas as suas obrigações, as políticas públicas que são de sua responsabilidade e que servem ao Rio Grande do Sul, mas nós mandamos muito mais dinheiro para Brasília do que recebemos. E agora temos uma situação que ela é atípica, que ela é diferenciada em relação a outros estados do Brasil. Portanto, se justifica que tenhamos um tratamento também diferenciado em relação à dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Então, nós vamos aqui colocar o nosso pensamento de que é o momento do governo federal extinguir esta dívida com o Rio Grande do Sul ou propor uma redução expressiva dos valores devidos, e não apenas a suspensão por 3 anos do pagamento desta dívida, inclusive fazendo com que lá na frente se agrave ainda mais a situação fiscal do Rio Grande do Sul, porque nós vamos ter que pagar esse valor que momentaneamente está suspenso. Então é esse o meu conteúdo e teor do meu pronunciamento hoje à tarde na tribuna, fazendo com que nós nos somemos a um grande movimento que está ocorrendo aqui no Estado pela extinção dessa dívida, porque entendemos que ela já foi paga há muito tempo.
Muito bem, deputado, só para encerrarmos aqui, vou puxar um assunto um pouquinho diferente, já trazendo também para a nossa região, para o nosso município de Marau. Sabemos que você sempre está acompanhando também os trabalhos e as conquistas da Chobocan aqui do nosso município. Tem algo a falar também sobre esses últimos acontecimentos?
Italiano, eu fiquei muito feliz em saber que a escola Shobukan de Karatê do aí de Marau sagrou-se campeã agora no 18º Campeonato Sul-Sudeste de Karatê. Essa competição, que foi no dia 14 e 15 de junho, lá no Paraná, trouxe, portanto, para Marau esse título importante novamente, que orgulha a todos nós. Eu digo novamente porque já é muito comum, né, o pessoal do Karatê de Marau ter conquistas nesses campeonatos. Então eu quero parabenizar a todos os atletas, a direção da Escola Shobukan, a pessoa do professor Juarez, que é um cara dedicado, que trabalha muito e há muitos anos para que a Escola Shobukan de Marau continue sendo destaque no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu lembro bem que há alguns anos apresentei uma lei aqui na Assembleia Legislativa, e que é lei, né, que está em vigor, colocando Marau como capital do karatê no Rio Grande do Sul, em função de tudo que a Escola Shobukan tem feito. Então, parabéns a todos os atletas, foram 78 medalhas, 25 de ouro, 25 de prata e 28 de bronze. Quanta honra, quanta alegria nós temos de poder dizer que Marau tem uma escola com centenas de alunos que tratam desse esporte que tem trazido tanta felicidade para todos os alunos, todas as famílias e todos nós marauenses. Então, aproveito aqui o espaço para parabenizar a família Chobucan de Marau, o professor Juarez e todos os atletas. E para mim concluir, Italiana e Ana Lúcia, o meu comentário, dizer que daqui a pouco, às 10 horas, eu tenho uma reunião importante junto com o prefeito Yura, lá no DAER, onde vamos dar sequência às tratativas da assinatura do convênio do projeto de pavimentação da estrada Marau-Laranjeira, que nós estamos cuidando pessoalmente desse assunto, que aqui defendemos desde o primeiro dia do mandato, e que desde o ano passado, quando assumi a presidência da Assembleia, depois na condição de governador por alguns dias, também damos sequência e tratamos então com o governo desse projeto, e não vamos descansar até não sair do papel, mas precisa antes assinar o convênio, depositar o dinheiro na conta, depois fazer a licitação, a ordem de serviço e o início das obras efetivamente aí do asfalto Marau Laranjeira. Então, daqui a pouco, às 10 horas, temos mais um encontro no DAIA para tratar desse assunto tão importante para Marau e para a nossa região.
Muito bem, nós seguimos acompanhando também as atualizações. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Ana Lúcia Taliani, e até a próxima semana. Um abraço a todos os amigos e amigas de Marau.
Até mais, um abraço. E o comentário do deputado Vilmar Perin Zanquim. Logo mais estará também disponível no nosso site, na aba de podcasts. A seguir, algumas informações comerciais e daqui a pouquinho, atualizações da segurança aqui da nossa região.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.